meados da década de 70, o general Ernesto Geisel exigiu uma transição lenta, gradual e segura para a redemocratização do Brasil. A recomendação de Geisel foi seguida à risca, e somente em 1985 subiria ao poder o primeiro presidente civil depois de 25 anos de regime militar. Um ano antes da campanha vitoriosa de Tancredo Neves para a presidência da República, uma outra campanha abalou as bases políticas do país. O movimento pelas eleições diretas no Brasil reuniu estudantes, artistas, intelectuais e políticos como Leonel Brizola, que levantava a multidão com discursos inflamados. A reivindicação era uma só, direta já.
Uma democracia, uma consciência.
Todo mundo, vocês! Vamos! Povo! Unido! Jamais será vencido! Todo mundo! Braço erguido! Todo mundo!
Os diretas devem ser permanentes, pois nós perguntamos se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora, por que não já?
Enquanto a população saía à rua, a ditadura dava os últimos sinais de vida. O governo de João Figueiredo tentou sufocar algumas manifestações, mas não adiantou. O regime militar perdia credibilidade e legitimidade. Para o professor de história Oswaldo Monteal, a ditadura já não tinha mais o poder de mobilização nacional.
A ditadura já não tinha mais a capacidade de gestar um estado de mobilização da sociedade. Então a ditadura já mostrava uma fragmentação, uma fragilidade considerável. O governo Figueiredo é um governo que diz o quê? Eu quero abertura, vou impor abertura, quem for contra mim, eu prendo e arrebento. Imagina, alguém que está falando pró-abertura e diz eu prendo e arrebento, né? A grande contradição. Ou você prende e arrebenta, ou você promove a liberdade, os direitos civis e políticos.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
A ideia de lançar um movimento a favor de eleições diretas partiu do então senador Teotônio Vilela, em entrevista no programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, no começo de 83. Mas foi uma sucessão de acontecimentos que contribuiu para que as diretas já ganhassem força. A começar pela anistia de 79, com o esperado retorno dos exilados políticos ao país, passando pela reforma partidária de 80 e a vitória dos partidos de oposição ao regime nas eleições estaduais de 82. Segundo o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio, foi fundamental a atuação das principais lideranças do PMDB, que venceu nos dois principais estados do país, Minas Gerais e São Paulo.
Essa eleição é fundamental, porque os palanques das campanhas diretas, quando você bota um palanque na rua para juntar gente, alguém tem que pagar, alguém tem que bancar isso. Quem bancava isso eram os governadores dos estados. Então, você tinha palanques estaduais que foram, novamente, o esteio para essa campanha. É um processo que vai sendo capitaneado, liderado pelos governadores e pelo PMDB, principalmente, porque o PMDB era o partido mais forte da época. E isso vai dando um retorno, quer dizer, a população vai se engajando, vai se envolvendo na campanha.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão.
A dinâmica da campanha das diretas foi ditada pelos dois principais partidos que dominaram o cenário político da ditadura. De um lado, o governista PDS, ex-Arena, de José Sarney e Paulo Maluf. De outro lado, o oposicionista PMDB, antigo MDB, de Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. As alianças entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo deram solidez ao movimento. Os governadores Tancredo Neves, de Minas, André Franco Montoro, de São Paulo, e Leonel Brizola, do Rio, foram os principais patrocinadores dos comícios. Outra figura política importante foi o deputado PMDBista Dante de Oliveira, autor da emenda constitucional que estabeleceu eleições diretas para 1985. O país inteiro acompanhou a votação da emenda no Congresso, com 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. A emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para aprovação. Para Ricardo Ismael, houve concessão tanto da ala política conservadora quanto das lideranças reformistas.
No final de 84 e 85, o PDS se dividiu. E aí uma facção do PDS criou o PSL, o partido que vai apoiar Tancredo Neves no colégio eleitoral. Talvez tenha havido aí um cálculo por parte dessa ala do PDS de não apostar, não votar a favor da direita já, porque eles provavelmente iam assistir à vitória de Ulisses Guimarães numa eleição direta. Então aí talvez eles tivessem feito um cálculo político de deixar mesmo a eleição indireta via colégio eleitoral e depois, mais na frente, eles, ao apoiarem Tancredo Neves, terem, portanto, uma barganha, né? Antônio Carlos Magalhães, Marco Marcel, que era a ala do antigo PDS que fundou o PFL, terminaram virando ministros do Tancredo.
A partir de abril de 83, comícios e passeatas se espalharam pelo país. O movimento pelas eleições diretas no Brasil montou palanques em 20 estados durante 15 meses e mobilizou cerca de 4 milhões e meio de pessoas. A passeata do dia 16 de abril de 84, que foi da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, é considerada a maior manifestação pública da história do país.
Apesar de você amanhã de ser
Oswaldo Monteal compara a participação popular nas diretas às grandes mobilizações da era Vargas e do governo Jango.
Foi fundamental, retomou um processo que havia sido estancado em 1964. Em 30 anos de história do Brasil, nunca tinha se visto antes um movimento de massa dessa natureza. Houve uma unidade, união estudantil, partidos de esquerda, lideranças como Luiz Carlos Prestes, no mesmo palanque. Há muito tempo isso não se via, né? Desses grandes comícios da era Vargas e do período das reformas de base da era Jango, não se via uma mobilização dessa natureza.
O documentário Jango, do diretor Silvio Tendler, ficou conhecido como o Filme das Diretas. Lançado em 84, a produção resgatou o legado reformista de João Goulart, presidente deposto em 63. Segundo Tendler, a luta de Jango por liberdade política e justiça social encontrou eco no movimento pelas diretas já.
Eu acho que a importância dele foi ter mostrado para o país o resgate de um momento político histórico brasileiro que coincidia com a construção do futuro democrático do Brasil, que renascia ali na campanha das diretas já. E eu fico muito orgulhoso de ter ajudado com o meu filme a impulsionar esse movimento no qual eu tive uma participação ativa como cidadão.
Tancredo Neves foi eleito por voto indireto de um colégio eleitoral em 15 de janeiro de 85, mas adoeceu e morreu antes de ser empossado. Mesmo sem nunca ter tomado posse, Tancredo é considerado por lei ex-presidente do Brasil. Silvio Tendler lança em 2010 a cinebiografia do político mineiro, que, segundo Afonso Arinos, deu a vida e a morte pelo país.
A condução dos destinos da pátria é o povo que chama para si a reivindicação dos seus direitos. Viva o Brasil!
João Gustavo Lima para a Estação Pilha.
Viva o Brasil!